Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. Hoje é 22 de abril de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco aqui no estúdio está a Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em direto desde Washington, dos estúdios em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de termos aqui o Top 10 na segunda meia hora, vamos ter aqui na primeira meia hora, na janela de Angola, os problemas que se registam dentro do Partido Histórico Angolano FNLA. Mas para já, vamos dar aqui uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita. No Afeganistão, um ataque suicida dos Talibã contra uma base militar no norte do país causou a morte de pelo menos 140 pessoas, a maioria soldados. Foi o ataque mais mortífero contra forças afegãs desde 2001. Testemunhas disseram que 10 homens fortemente armados, com uniformes do exército e em dois veículos militares, atacaram um quartel em Mazar-i-Sharif, a capital da província de Balkh, no norte do país. Estações locais de televisão citaram uma fonte dos serviços de segurança e políticos da região como tendo dito que pelo menos 140 soldados foram mortos no ataque de sexta-feira à tarde e pelo menos 100 outros foram feridos. Um porta-voz dos Talibã reivindicou responsabilidade e divulgou fotos dos atacantes. A polícia angolana interveio hoje para impedir que cartazes fossem exibidos durante uma manifestação em Luanda de pessoas com limitações físicas. A caminhada pela acessibilidade foi organizada pela Plataforma pela Inclusão para protestar contra a falta de aplicação da lei que visa facilitar a deslocação e acesso a pessoas com limitações físicas. O início da marcha foi atrasado devido à presença da polícia, que, segundo algumas testemunhas, terá confiscado e rasgado cartazes. O Bloco Democrático disse ter informação de que a polícia teria agredido algumas pessoas. Após iniciada, contudo, a marcha, que começou no cemitério de Santana, decorreu sem incidentes e terminou no Largo das Heroínas, como programado. Em mais de 600 cidades através do mundo, cientistas levaram a cabo hoje manifestações para protestarem contra o que dizem ser crescentes ataques políticos contra factos verificáveis. Milhares de cientistas e os seus apoiantes participaram na Marcha pela Ciência através do mundo, incluindo na Austrália, Brasil, Canadá, África do Sul, Londres e aqui nos Estados Unidos, na capital, Washington. Na capital americana, a manifestação está a desenrolar-se na Alameda Central da cidade, onde foram erguidas várias tendas onde cientistas e professores discutem o seu trabalho. Organizadores disseram que a manifestação não é de natureza partidária e não tem como objetivo a administração Trump ou qualquer político ou partido. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que o seu país confia que a China fará mais para influenciar a Coreia do Norte a abandonar o seu programa de armas nucleares. Pence falava numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull. O vice-presidente americano disse que o programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte, citamos, representa uma ameaça à estabilidade e segurança da região e uma potencial ameaça aos Estados Unidos. O vice-presidente americano confirmou também que os Estados Unidos vão respeitar um controverso programa de refugiados com a Austrália, ao abrigo do qual 1.250 refugiados serão transferidos da Austrália para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tinha descrito o acordo de estúpido. O vice-presidente americano está na Austrália no termo de um périplo por quatro países asiáticos em que visitou a Coreia do Sul, Japão e Indonésia. Uma epidemia de meningite no Niger já matou 120 pessoas, anunciou a ONU.
Obrigada. Foram as notícias do mundo neste sábado, 22 de abril de 2017. De novo, renovamos aqui os votos de que estejam a ter um bom sábado, sobretudo na companhia da Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. à sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O partido histórico angolano, FNLA, continua a passar por momentos de divisão interna e o seu líder é acusado de ser fator de instabilidade permanente no seio do partido. Para falar sobre o assunto, ouvimos Fernando Gomes, líder interino da FNLA, Giovete de Souza, porta-voz da ala de Lucas Ngonda e o politólogo Alberto Cafuça.
Em vésperas de eleições gerais, a liderança da Frente Nacional de Libertação de Angola ainda não definiu uma agenda de consenso para reunir a manta de retalhos que revela hoje a sua imagem na cena política nacional. Em causa está a contestação da liderança de Lucas Ngonda, que no mês de março viu seu mandato suspenso pelo Comitê Central do Partido, que indicou Fernando Gomes para interinar os destinos da organização até a realização do Congresso, marcado para a última semana do mês em curso. Lucas Ngonda é acusado de desvios graves da linha política do partido e de alegadas violações constantes e permanentes dos estatutos do partido e de não cumprir com as resoluções, princípios e abusar das suas funções. O atual líder do Partido dos Irmãos já veio ao público desqualificar as acusações que pesam sobre ele e não reconhece legitimidade estatutária no Comitê Central que o suspendeu. Para fazer vincar a sua posição, Lucas Ngonda reforçou-se na última semana com a sua confirmação como cabeça de lista do partido às eleições de agosto próximo. A ala liderada por Fernando Gomes garantiu à Voz da América que a decisão de suspender Lucas Ngonda já foi comunicada ao Tribunal Constitucional e nesta altura trabalham apenas na organização do Congresso, que pode ser aberto a múltiplas candidaturas para a liderança do partido. Apesar das limitações financeiras, Fernando Gomes adiantou que a realização do próximo Congresso vai promover a unidade dos militantes e renovar a imagem do partido para participar nas próximas eleições com uma direção mais inclusiva.
O processo segue o seu curso normal, portanto nós cumprimos com as normas que regem portanto, esse tipo de processos, comunicando o Tribunal Constitucional sobre as alterações verificadas no interior do partido. Como sabem, trata-se de uma comunicação que não tem, digamos assim, fatores condicionantes. Portanto, o processo segue o seu curso normal. Ou seja, estamos a realizar para breve as assembleias eletivas rumo ao Congresso de 28, 29 a 30 do corrente mês, portanto, de abril. Portanto, esses são os pressupostos que, neste momento, norteiam os trabalhos do partido. Evidentemente que colocou aqui uma questão das eleições. Nós estamos a criar também as condições em paralelo, que vamos realizando o programa estabelecido pelo Comitê Central. Também vamos realizando a questão das assinaturas, a questão, enfim, da organização de todo o processo eleitoral para que, na data prevista, estejamos preparados para enfrentar isso. Penso que estamos no bom caminho. Há com algumas dificuldades a mistura, isto é um processo, porque a direção de transição não tem recursos para a organização de uma gigantesca atividade como esta, mas nós contamos com os militantes, nós contamos com os amigos simpatizantes e também com a sociedade civil interessada em ajudar a FNLA a sair desta situação. E, portanto, tudo leva a crer que no dia 28, 29 e 30 de abril o Congresso sai mesmo.
O Dr. Fernando Gomes fala de uma comunicação que deu entrada junto do Tribunal Constitucional. Que, já terão recebido alguma eventual resposta? Esta resposta foi do vosso agrado? Que fundamentação teve o Tribunal Constitucional em função do conteúdo desta comunicação?
Bom, como é norma, comunica o Tribunal Constitucional, notificou-nos comunicando a rescisão, portanto, do processo. E, naturalmente, a respectiva anotação no TC. E remete o processo para decisão ao plenário. Portanto, isso é um procedimento normal e interno do Tribunal Constitucional que não suspende, digamos assim, as atividades, o curso normal das atividades.
Fernando Gomes renova as acusações contra Lucas Ngonda, segundo as quais tem sido ele o fator de instabilidade e responsável pelo desvio de fundos que o partido arrecada do Orçamento Geral do Estado.
Quem está a extremar as posições é o Dr. Lucas Ngonda, que inclusive tomamos conhecimento, inventa reuniões do Bureau Político, inventa reuniões do Comitê Central, onde nem sequer ele tem tido o quórum e os apoios que ele precisa para procurar inverter a situação. Nós pensamos que o culpado de todo esse processo é, de facto, o Dr. Lucas, que durante anos não lutou para a unidade, não lutou para a coesão e harmonização interna do partido, e agora, num mês e meio, vimos o Sr. Luca multiplicar-se, tentando desmentir e, inclusive, cometendo algumas gafes, digamos assim, alguns erros de palmatória, quando vem dizer que o único que está autorizado a convocar os órgãos centrais do partido é ele. Portanto, está equivocado, porque os documentos estão claros, os estatutos estão claros.
Esta afirmação de Lucas Ngonda não corresponde com aquilo que está plasmado nos estatutos da FNLA?
Não, não corresponde. Por isso mesmo que nós, desafiamos o Dr. Lucas para ver o artigo 22º, no seu número 1, nos várias alíneas desse artigo, os artigos de 26º, os artigos 34º, etc. Portanto, todos esses artigos foi ele próprio com seu punho que o fez e agora vem dizendo dito por não dito. Portanto, nós não sequer queremos, estamos interessados também a ouvir essas coisinhas, não é? Eu penso que o Dr. Lucas, de forma sensata, de forma coerente, de forma humilde, devia aceitar, de facto, primeiro, os seus erros relativamente à falta da unidade do partido, que é uma das grandes prerrogativas do presidente do partido. A falta de relatórios de como é que os dinheiros do partido têm sido gastos, esse excesso de expulsões, de afastamentos de dirigentes do partido. Portanto, o dirigente da FNLA, o presidente do partido de um partido, nesse caso da FNLA, é o responsável pela estabilidade, pela coerência, e pela unidade do partido. Portanto, deve dissipar todo tipo de dúvida, todas as querelas, etc., que acontecem no seio do partido. Infelizmente, nós estivemos confrontados com um presidente que dizia que a lei é ela.
Os seguidores de Lucas Ngonda, através do seu Comitê Central, decidiram na última semana indicar o seu cabeça de lista para concorrer às próximas eleições e não acreditam na realização do Congresso convocado para este mês. O porta-voz da direção reconhecida pelo Tribunal Constitucional, Giovete de Souza, diz que o partido está a trabalhar com os olhos postos nas próximas eleições.
Recentemente realizamos a reunião dos órgãos, nomeadamente o Bureau Político e do Comitê Central. Isto foi nos dias 8, 9 e 10. Onde definiu-se já a criação da comissão preparatória das eleições, a comissão ad hoc preparatória para as eleições de 2017, e também foi eleitas duas figuras principais do partido, que é a primeira cabeça de lista e a segunda cabeça de lista, na pessoa do presidente da República, o presidente da FNLA, Dr. Lucas Ngonda, e o secretário-geral Pedro Mocombe Dalla. Bem, durante este encontro, as províncias foram apresentando também as suas listas de pré-candidatos à Assembleia Nacional, segundo as orientações recebidas para que realizassem, antes da reunião do Bureau Político do Comitê Central, as conferências provinciais. E nessas conferências provinciais culminou, então, com a preparação e apresentação da lista de pré-candidatos dos ciclos provinciais, que estamos agora a fazer a compilação, esperando as outras três províncias que faltam, que é a província de Malanje, a província de Cunene e a província de Cuando Cubango, apresentarem também as suas listas dos seus membros a pré-candidatos e assim apresentarmos oficialmente uma lista única dos pré-candidatos apurados para deputados da Assembleia Nacional.
Geoverte de Souza considera o anúncio da suspensão de Lucas Gonda como sendo uma decisão forjada e falsa. Para o porta-voz, os autores desta suspensão agiram de má fé.
Nunca houve uma convocação do Comitê Central onde conseguiram comungar 211 elementos, conforme eles dizem, que representam os 50 mais um. Isso não é verdade, porque a última reunião do Comitê Central que nós realizamos provou o contrário. Estiveram presentes membros do Comitê Central e nenhum dos membros do Comitê Central ratificou aquilo que eles dizem terem ratificado, que é a suspensão do presidente do partido e a destituição até do presidente e do secretário-geral. É uma informação forjada, não condiz com a verdade. Os irmãos estavam a agir de má fé. Eles queriam criar um facto político interno, mas não é assim que se deveria proceder. Deveriam criar de outra forma e não forjando situações. Porque até os nossos estatutos não falam nada, não fazem referência do que um grupo de membros integrantes do Comitê Central podem associar-se ou juntarem-se e destituir o presidente desde que construíam 50 mais um. Não é verdade. Temos aqui o nosso estatuto. Os estatutos não fazem referência desse artigo que eles apontam aí ou que eles indicam, dizendo que obedeceram escrupulosamente aos estatutos. Não é verdade.
Do vosso ponto de vista, este estatuto de que fazem referência estes militantes que suspenderam Lucas Gonda não é da FNLA?
Bem, é um estatuto qualquer menos da FNLA, porque temos aqui os estatutos, eu posso apresentar aqui no meu caríssimo jornalista, os estatutos não fazem referência de nenhuma cláusula ou de nenhum artigo que faz referência a este ponto que eles dizem defender.
Ainda assim, a FNLA prepara-se para ir às próximas eleições. Não acha que vai de forma fragilizada e isto, do ponto de vista de imagem também, pode ter consequências naquilo que é a perspectiva de resultados eleitorais?
De facto, isso afeta a FNLA, belisca todo o processo que temos levado a cabo, todo o trabalho que temos levado a cabo, mas na hora certa os militantes da FNLA vão pôr a mão na consciência e saber que de nada serve prejudicar a FNLA, porque quem é da FNLA não prejudica a FNLA, mas sim ajuda a FNLA a fortalecer-se e ocupar o seu verdadeiro espaço no mosaico político angolano.
O politólogo Alberto Cafusa olha para a situação interna da FNLA com alguma preocupação. Na sua opinião, há uma profunda falta de compromisso com o partido, sobretudo por parte das elites do partido dos irmãos.
Aquilo que nos tem sido dado a ver, parece que a FNLA perdeu o compasso na altura em que o próprio Lucas Ngonda teve aquele dueto com o fundador do partido, o Alden Roberto. Nota que Lucas Ngonda nunca chegou a reconciliar-se com Alden Roberto até mesmo a morte. Portanto, isso criou estas divergências, quase que posições extremadas entre uma ala e outra. E o partido FNLA tem estado a pagar caro devido a isso, né? Porque nota que mesmo depois da morte de Alden Roberto, nós tivemos um Ngola Kabango que foi o seguidor fiel dos preceitos de Alden Roberto. E Lucas Ngonda, primeiro fica fora do Parlamento, o Tribunal Supremo toma uma decisão nas vestes do Tribunal Constitucional que o legítimo era Ngola Kabango, mas depois o Tribunal Constitucional vem com a decisão de que era Alden Roberto. Nas eleições passadas, a FNLA pagou uma fatura muito, muito, muito cara. Não conseguiu deputados no Zaire. Isso já era previsível. Eu tenho um livro em que eu faço essa previsão mesmo antes das eleições de 2012. E o eleitorado do IGE, onde até nasceu Lucas Ngonda, é um eleitorado dividido, que anda entre a antiga ala de Angola Cabango, a de Angola Cabango e Holden Roberto e a ala de Lucas Ngonda. O que aqui há uma falta de diálogo, há uma falta de comprometimento com o futuro do partido que nós vimos, né? Não há diálogo entre as elites da FNLA. Aqui uma espécie de jogo de soma zero. Ganho eu e tu perdes tudo. Aqui uma espécie de egoísmo muito forte por parte de uns e de outros. E o partido político não pode sobreviver quando se trata. Quer dizer, há uma gestão de partidos que parece uma gestão de guerrilha. Uma coisa é você gerir o partido na guerrilha e outra coisa é você gerir o partido numa poliarquia onde a competição é muito forte.
Alberto Cafuça afirma, por outro lado, que a FNLA vive uma crise de legitimidade, cujas consequências vão se refletir na forma como o eleitorado do partido vai se posicionar nas próximas eleições.
Embora o Tribunal Constitucional já se tenha pronunciado a propósito, considerando Lucas Ngonda ainda o líder legítimo, isso na verdade não terá bons resultados, porque nós temos duas alas. Do ponto de vista formal, é Lucas Ngonda. Mas do ponto de vista da legitimidade
estatutária,
não diria, porque estatutária aí é uma grande discussão, mas do ponto de vista mesmo da legitimidade em relação ao seu eleitorado, do ponto de vista prático, a FNLA pode pagar caro por isso, porque não há coesão. E isso pode produzir, primeiro, voto estratégico, ou seja, os militantes da FNLA, ao invés de votar na FNLA, poderão votar num outro partido político para simplesmente um voto contra Lucas Ngonda e a sua equipa, porque ao ir para as eleições, essa ala já sabe que se Lucas Ngonda continua a ser o formalmente legítimo, quando se criar a lista dos deputados, a lista dos deputados não vai contemplar a eles. Logicamente vão eleger indivíduos, outros indivíduos que vão para o parlamento, e não serão eles. Esses indivíduos vão votar, vão levar um voto contra a FNLA. A FNLA perde nesse aspecto. E eu tenho estado do mesmo a dizer.
Mas a outra ala está a avançar para um congresso. Acha que este congresso terá o respaldo do Tribunal Constitucional?
Pois, julgo que não. Julgo que não. Em função daquilo que já o Tribunal já disse, o Tribunal já deu mostras que parece que aquela ala também não levou nada ao Tribunal Constitucional, o que é um bocado de amadorismo também, né? Eles destituem o presidente, mas não levam nada ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, até a altura que apareceu a imprensa, não tinha nada daquela ala. Obviamente não será aceite, mas faz estrago. Isso porque pode não ser aceito. Nós, enquanto politólogos, não perdemos tempo na questão jurídica apenas. Olhamos para os resultados. Pode não ser aceito pelo Tribunal Constitucional, mas isso vai criar um problema. Vai criar um problema em termos eleitorais, porque os partidos políticos não estão aqui para discutir legitimidade, nós é que temos, como igreja, não. Os partidos políticos têm um objetivo, é o poder político. É, no mínimo, ter deputados no parlamento para influenciar as decisões políticas e, ao limite, atingir a sede do poder político, que é o governo. Agora, se você tem problemas dentro que não te permite mobilizar mais votos, obviamente é melhor parar e refletir sobre isso. O que, que era necessário? A própria FNLA tem de fazer uma reflexão. Não olharem, os líderes não devem olhar para os seus interesses singulares, mas olharem para os interesses coletivos do partido. Eu julgo que Lucas Ngonda, Angola Cabango, deviam ajudar o partido a se reerguer. E acho que Lucas Ngonda, a certa altura, deveria abandonar a liderança do partido e talvez ajudarem o partido a reerguer-se com uma nova geração. Porque a geração de Lucas Ngonda, a geração do Angola Cabango, retrai a ida, por exemplo, de nova geração, de jovens para a FNLA.
Do seu ponto de vista, é que Angola Cabango, tanto Angola Cabango como Lucas Ngonda, já não deveriam mais concorrer à liderança do partido?
Já não. Eu acho que estão ultrapassados no tempo. porque a discussão dele, eles vão trazendo aqueles problemas antigos. Eu acho que nós chegamos numa fase de transições em Angola. As gerações cujo comportamento foi influenciado pela guerra devem mesmo ir abandonando a liderança dos partidos políticos. E a FNLA é um caso que devia... É um desses exemplos. Esta geração, na verdade, deve abandonar a liderança e haver uma reconciliação, porque eles têm de deixar um testemunho. A FNLA pode desaparecer. O desaparecimento da FNLA não prejudica só a eles, nem as famílias. Prejudica o processo democrático. Porque o país tem história. E nessa história participou a FNLA. A FNLA não pode só ser reconhecida no museu. Tem de ser reconhecida na própria ação política.
Alberto Cafusa, Fernando Gomes e Giovete de Souza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de monumentos e sua preservação. Falaremos também de monumentos e turismo. Depois iremos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre saúde e a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte. Ele vai ser amanhã de Angola. Por agora, música. Vamos ficar com Virgílio Faia. Estamos sempre a subir. Convidamos os nossos amigos a que nos visitem também na internet, na nossa página voaportugues.com. E ali também podem ver vários vídeos que nós publicamos sobre os mais importantes e os mais diversos assuntos do mundo. Esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário. Podem associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter, visitar-nos também no Instagram. Estamos ainda no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. A Voz da América estamos a transmitir desde Washington, sábado 22 de abril de 2017. Dentro em pouco, consigo vai ficar o Eduardo Ferro que nos traz o Top 10 da Música da América. Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado, 22 de abril de 2017. Votos de um bom sábado. Convosco está na apresentação da emissão, está a Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Mas também nos podem escutar em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, e em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Mas também nos podem escutar em Bissau em FM, com a PGGT e a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. No Afeganistão, um ataque suicida dos Talibã contra uma base militar no norte do país causou a morte de pelo menos 140 pessoas, a maioria soldados. Foi o ataque mais mortífero contra forças afegãs desde 2001. Testemunhas disseram que 10 homens fortemente armados, com uniformes do exército e em 2 veículos militares, atacaram um quartel em Mazar-i-Sharif, a capital da província de Balkh, no norte do país. Estações locais de televisão citaram uma fonte dos serviços de segurança e políticos da região como tendo dito que pelo menos 140 soldados foram mortos no ataque e pelo menos 100 outros foram feridos. Um porta-voz dos Talibã reivindicou a responsabilidade e divulgou fotos dos atacantes. O Sindicato dos Professores de Angola, Simprof, anunciou hoje uma nova paralisação do trabalho a partir do dia 25 de abril e até ao próximo dia 5 de maio. A decisão foi tomada numa reunião de dirigentes provinciais do sindicato que avaliaram, e citamos como negativa por ineficácia, a resposta do governo às suas reivindicações sobre a atualização de categorias, reajuste salarial, subsídios em falta, passagem à efetividade e condições de trabalho. Os professores angolanos tinham já estado em greve nos passados dias 5, 6 e 7 de abril. O Simprof disse num comunicado continuar aberto ao diálogo. Ainda em Angola, a polícia interveio hoje para impedir que cartazes fossem exibidos durante uma manifestação em Luanda de pessoas com limitações físicas. A caminhada pela acessibilidade foi organizada pela Plataforma pela Inclusão para protestar contra a falta de aplicação da lei que visa facilitar a deslocação e acesso a pessoas com limitações físicas. O início da marcha foi atrasado devido à presença da polícia, que, segundo algumas testemunhas, terá confiscado e rasgado cartazes. O Bloco Democrático disse ter informação de que a polícia teria agredido algumas pessoas. Após iniciada, a marcha, que começou no cemitério de Santana, decorreu sem qualquer incidente e terminou no Largo das Heroínas, como programado. Em mais de 600 cidades através do mundo, cientistas estão a levar a cabo manifestações para protestarem contra o que dizem ser crescentes ataques políticos contra factos verificáveis. Milhares de cientistas e os seus apoiantes participaram na Marcha pela Ciência através do mundo, incluindo na Austrália, Brasil, Canadá, África do Sul, Londres e aqui nos Estados Unidos, na capital, Washington. Na capital americana, a manifestação está a desenrolar-se na Alameda Central da cidade, onde foram erguidas várias tendas onde cientistas e professores discutem o seu trabalho. Organizadores disseram que a manifestação não é de natureza partidária e não tem como objetivo a administração Trump ou qualquer político ou partido. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que o seu país confia que a China fará mais para influenciar a Coreia do Norte a abandonar o seu programa de armas nucleares. Pence falava hoje numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull. O vice-presidente americano disse que o programa de mísseis balísticos da Coreia do Norte, citamos, representa uma ameaça à estabilidade e segurança da região e uma potencial ameaça aos Estados Unidos. O vice-presidente americano confirmou também que os Estados Unidos vão respeitar um controverso programa de refugiados com a Austrália, ao abrigo do qual 1.250 refugiados serão transferidos da Austrália para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump tinha descrito o acordo de estúpido. O vice-presidente americano está na Austrália após um périplo por 4 países asiáticos em que visitou já a Coreia do Sul, Japão e Indonésia.
Obrigada, uma volta pelo mundo em notícia aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América, sábado 22 de abril de 2017. Estamos a transmitir desde os estúdios em Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, teremos na Janela de Angola monumentos. Iremos falar de monumentos, turismo e conservação. E, claro, domingo, saúde com a doutora Graça Madecinha. A seguir, o Correio do Ouvinte, em que vamos conversar com um ouvinte de Angola. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã domingo. Para já, nesta emissão de sábado, a Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos também as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos de palavras e começamos pela canção Passion Fruit, interpretada por Drake, que está esta semana na 10ª posição.
Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now, they keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no.
Conforme prometido, notícias do mundo da música, Lady Gaga vai estrear-se como protagonista no cinema numa nova versão de A Star Is Born, ao lado de Bradley Cooper, que fará a sua primeira experiência também na realização. O projeto marca igualmente a estreia de Cooper, portanto, como realizador, e a rodagem começou esta última semana. O duo vai aproveitar para filmar algumas cenas no Festival Coachella, que decorre agora na Califórnia e onde Lady Gaga vai atuar. Já foram feitos 4 filmes à volta de A Star Is Born ao longo dos anos, com algumas variações. A história envolve uma jovem com sonhos de se tornar numa estrela que só consegue realizar os sonhos com o auxílio de um homem mais velho, alcoólico, cujos dias de glória já passaram. A relação torna-se romântica, mas começa a ressentir-se do facto de ela estar em ascensão e ele em decadência. Nesta nova versão, Cooper será Jackson Maine, uma estrela da música country à beira da decadência, que descobre Ali, uma cantora desconhecida, interpretada por Lady Gaga, que vai também compor os temas originais do filme. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos propor-lhe agora Ed Sheeran, com o tema Shape of You, na primeira posição.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. My waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com Zayn e Taylor Swift e o tema I Don't Wanna Live Forever, que ocupa a terceira posição do Top 10.
why I don't put behind these four walls hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy.
Ficamos de seguida, amigo ouvinte, aqui na Voz da América com Bruno Mars e o tema That's What I Like, ocupando a segunda posição do Top 10 esta semana.
Sound sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mama sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you?
Is it you?
Is it me?
Is it me?
You say it's us. And I'll agree.
Just to put a smile on it.
You deserve it, baby. You deserve it all.
Deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana na 8ª posição, Tunnel Vision, por Kodak Black.
See me in the system. All you out here poison like snake venom. my liver, rockin' Balenciaga denim. I'm booed, even when I'm sober, I don't need a jigger. They sending all my on a doing it. I told that baby to come over, cause I'm horny. My mama told me kitties, I ain't keep it going. I'm throw her to the bone, but I'm still her baby boy. Look who that boy, they hate to see you in a foreign. They miss when you was in that Yoda kicking doors. Look who that they don't like to see you winning. They wanna see you in a penitentiary. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you hear. My mama told me, boy, make a decision. Right now, I gotta keep a ton of vision. I need me a little baby who gon' listen. Girl, I don't wanna be the one you hear. Look who that they don't like to see you winning. Make a decision. Right now I gotta keep a ton of vision. They sending all my homies on a mission. And I ain't tryna miss out on these millions.
E quase no final, o resumo das principais notícias da atualidade.
Olá, ouvintes. No Afeganistão, o ataque suicida dos Talibã contra uma base militar no norte do país causou a morte de pelo menos 140 pessoas, a maioria soldados. Fontes oficiais disseram que 100 outros soldados foram feridos no ataque, que foi reivindicado pelos Talibã, que divulgou foto dos atacantes. O Sindicato dos Professores de Angola, Simprof, anunciou hoje uma nova paralisação do trabalho a partir do próximo dia 25 até o dia 5 de maio. A decisão foi tomada numa reunião dos dirigentes provinciais do sindicato, reunião essa que decorreu em Luanda, que avaliaram como negativa por ineficácia a resposta do governo às suas reivindicações. Os professores angolanos tinham já estado em greve nos passados dias 5, 6 e 7 de abril. O Simprof disse num comunicado que continua aberto ao diálogo. A polícia angolana interveio hoje para impedir que cartazes fossem exibidos durante uma manifestação em Luanda de pessoas com limitações físicas. A caminhada pela acessibilidade foi organizada pela Plataforma pela Inclusão para protestar contra a falta de aplicação da lei que visa facilitar a deslocação e acesso a pessoas com limitações físicas. O início da marcha foi atrasado devido à presença da polícia, que, segundo algumas testemunhas, terá confiscado e rasgado cartazes. Após iniciada a marcha, que começou no cemitério de Santana, decorreu sem incidentes e terminou no Largo das Heroínas, como programado. Em mais de 600 cidades através do mundo, cientistas levaram a cabo manifestações para protestarem contra o que dizem ser crescentes ataques políticos contra factos verificáveis. Há manifestações na Austrália, Brasil, Canadá, África do Sul, Londres e aqui nos Estados Unidos, Washington. Organizadores disseram que a manifestação não é de natureza partidária e não tem como objetivo a administração de Trump ou qualquer político ou partido. E o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que o seu país está confiante que a China fará mais para influenciar a Coreia do Norte a abandonar o seu programa de armas nucleares.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 22 de abril de 2017, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.